Eu sou a Joana.
E eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. O episódio desta semana é a nossa rubrica de consultório em que respondemos às perguntas que nos colocam durante a semana. Carolina, qual é a pergunta desta semana?
Então, Joana, a pergunta que nos deixaram lá no nosso Instagram, já agora aproveito a oportunidade para dizer, para continuarem-nos a enviar coisas através de mensagens, comentários, na nossa caixa de perguntas, onde vocês quiserem. Adorámos receber as vossas perguntas. E pode ser sobre o que quer que seja. E a pergunta desta semana é: qual será a próxima categoria a ganhar destaque no universo da beleza? Ou seja, fazemos aqui um bocadinho de previsões, futurologia. Joana, o que é que tu achas?
É assim, antes de mais, eu quero saber se eu não estou sozinha sobre o facto de achar que tu vais falar sobre cabelo.
Uau!
Portanto, pessoas que nos estão a ouvir e que também suspeitam que Carolina Adens Pereira vai-se falar sobre produtos capilares, por favor, mandem-nos uma mensagem ou escrevam no Instagram.
Eu sou super previsível, não é? Estou a dizer isto desde o início do podcast e isto ainda não se concretizou.
A resposta é: para quando uma marca, Carolina? Para quando uma marca de produtos capilares?
Eu? Fazer?
Sim, ou fazer, opa, ou consultadoria, por amor de Deus, marcas, ponham os olhos nesta
favor,
rapariga.
Por favor. Não, mas a sério, agora eu sei que estavas a brincar, mas essa era a minha sugestão, a minha previsão. Aliás, até, sei lá, agora durante, não sei se vocês aí por aí, quer dizer, eu acho que tu sim, Joana, mas não sei se vocês acompanham tipo o zeitgeist, a cultura pop. Mas nos últimos meses só se falaram de duas coisas, que foi a tour da Taylor Swift e a tour da Beyoncé. E o que é que aconteceu durante a tour da Beyoncé, nomeadamente nos concertos? Eu acho que foram em Houston ou foi em Los Angeles? Eu acho que até foi em Los Angeles. Nos concertos de Los Angeles, a Beyoncé fez um mega evento associado ao concerto dela, da Reputation, não é Reputation, desculpa, Reputation foi uma tour da Taylor Swift do passado. Bem, já estou aqui a meter os pés pelas mãos, não vou entrar por aí, não vou entrar por caminhos sinuosos, mas a Beyoncé fez um mega evento associado à
Renaissance.
Renaissance, é a mesma coisa. Fez um mega evento associado a um dos concertos dela, onde convidou vários influencers de beleza para ir ao concerto com a sua marca de cabelos. Eu acho que nós já mencionámos aqui no passado.
Mencionámos.
Certo? A Beyoncé anunciou que ia fazer um lançamento, que ia lançar uma marca de cabelos capilares, um bocadinho inspirada pelo seu background, pelo background familiar. A mãe da Beyoncé era cabeleireira, e teve um salão durante muitos anos, e foi lá que a Beyoncé e a Kelly Rowland e depois, mais tarde, as outras Destiny's Child e até a própria Solange Knowles começaram a cantar e a ensaiar para as suas performances e para a banda que mais tarde teriam, as Destiny's Child. Portanto, há aqui tipo todo um background e uma história familiar, e acho que a Beyoncé utilizou um bocadinho isso, inspirou-se um bocadinho nesse... na sua história, não é? Nas suas raízes, para lançar e para criar esta marca. Nós não sabemos muito bem, ou não sabemos muitos pormenores, ou eu pelo menos não sei, não encontrei nenhuma informação sobre isso. Sabemos que é uma marca de cabelos, sabemos que é muito inspirada nas necessidades, não só da Beyoncé, mas de pessoas próximas à Beyoncé. E é isso. Eu acho mesmo que se ainda não... Eu acho que já começou a ser explorado, não é? Já temos algumas marcas de celebridades e até de profissionais que têm muita saída e que fazem sentido e que as pessoas gostam e reconhecem a qualidade e a necessidade do produto e da marca. Estou-me a lembrar das tintas da Hayley Williams, dos Paramore, que faz todo o sentido e as pessoas gostam das tintas. Sei lá, a marca de cabelos da Tracy, Tracy Ellis Ross, acho que é assim que se chama, da atriz, que também tem muita saída. A marca da Jennifer Aniston, Lola V, que nós falámos também aqui. Portanto, já, nós já estamos a ver alguma movimentação no mercado, não é? A Rihanna também já patenteou o nome, registou o nome Fenty Air. A Kylie também se diz que a Kylie também já está a explorar esse mercado. No Brasil temos a Bianca, a Boca Rosa, também com a sua gama de produtos capilares. A Mari Maria, que nós também já falámos aqui, também já lançou uma gama de produtos capilares. Portanto, então eu acho que está a começar, e aliás a Mari Maria até é bastante recente, eu acho que vai ser um mercado que vai continuar a ser explorado e que, vamos ser sinceros, acho que responde a uma necessidade, porque toda a gente precisa de lavar o cabelo, certo? Então eu acho que, mal ou bem, é um mercado que dá sempre a ser explorado, porque, certo, é uma necessidade direta. Se pode ter sucesso ou não, mas vai ter sempre pessoas interessadas em experimentar, e até, pode, até depois, mais tarde, podem-se fidelizar, não é? Mas sei lá, acho que é uma categoria que ainda não foi explorar todo o potencial, e tem muito potencial, tem um potencial contínuo.
Sim, eu acho que há uma especificidade no caso dos produtos capilares, e sobretudo se falares na questão do lavar o cabelo, do enxaguamento, que é, não há um resultado, ou seja, exige um processo de educação, de como se aplica, ou uma coisa além do... porque lá está, um batom, tu passas o batom e em 2 segundos vês um resultado imediato. A tua dinâmica de compra é diferente com o shampoo, não é? Porque, sim, não podes testar na mão. Ou seja, há um compromisso diferente. É uma embalagem que é para várias vezes. Ou seja, a mesma forma de comunicar é um bocadinho diferente. E acho que lá está o que tu dizes, mesmo no universo das celebridades e influencers e novas marcas no geral... é um mercado diferente também por isso, não é? Porque o caminho que tu fazes com o consumidor é... desde logo, obriga-te a que exista uma compra para poder haver um teste e uma relação com o produto, não é?
Sim, imagina, se fores em salão, não.
Certo.
Mas eu concordo também, contigo nessa parte da educação.
Se tivéssemos números, quantas pessoas é que compram produtos em salão? Isso seria uma coisa muito interessante de saber em Portugal.
Pois, mas eu concordo contigo na parte da educação. Eu acho que é uma lacuna muito grande, aqui no que diz respeito a este mercado, ao mercado capilar. Eu até, pronto, isto não tem nada a ver, mas só que recentemente até pus-me a pensar numa marca em específica, naquela que é a K18 ou K18, não sei como é que se diz, não sei, agora está-me a falhar a pronúncia ou a pronunciação correta, mas é uma marca muito específica, com resultados muito, muito específicos, muito targetizados, com resultados incríveis segundo os estudos e segundo não é? O material que eles nos apresentam, mas é uma marca que é preciso tu teres um conhecimento absoluto, não só da performance dos produtos, do potencial dos produtos, mas também de como tu vais aplicar naquele cabelo em específico. Que era um bocadinho o que aconteceu com a Olaplex, quando a Olaplex surgiu, que era uma marca muito focada no profissional, no salão, porque era uma marca muito específica de tratamento targetizado e que agora já se democratizou. E agora tu já podes consumir em casa. E perdeu-se aqui um bocadinho do fator e do cunho profissional que o Olaplex trouxe, não é?
Pois, porque não basta pegares no produto e venderes o produto para casa, é preciso ensinar o consumidor a utilizar o produto,
exato,
não é?
Mas nós fizemos esse caminho com o Olaplex, não é? No início também era só o profissional, no entanto as pessoas iam ao profissional, experimentavam o produto, os profissionais que utilizavam os produtos eram competentes, vendiam, conseguiam vender o produto, e até podiam não conseguir vender diretamente o produto no salão, mas conseguiam vender o conceito do produto, e as pessoas depois chegavam a casa e compravam pela internet ou de outras lojas mais, de forma mais acessível. Portanto, há esse caminho, há a construção desse caminho, e eu acho que a Olaplex fez um caminho muito bom. Não estou a falar sobre a performance dos produtos, não estou aqui a pôr isso em questão, apesar de toda a gente que utiliza, ou a maior parte das pessoas que utilizam, estão muito satisfeitas, não é? Mas foi feito esse caminho, e eu acho que isso não acontece em todas as marcas.
Não, não de todo. Eu estava até a pensar agora que eu troquei de casa, e nesta mudança, pronto, produtos de beleza para um lado, para outros, E estava aqui a reorganizar as coisas que tenho, no, que tenho em stock, e encontrei umas ampolas capilares que me foram aplicadas uma vez em salão, e que eu tinha aqui a caixa das, de, das ampolas que é vendida ao público.
Uhum.
E eu, de repente, como aquilo foi posto em salão, eu não pensei muito como é que tinha sido feita a aplicação, e de repente eu fui ver, e a caixa das ampolas, a sequência de passos para a aplicação, ou seja, a rotulagem na zona onde se tem, a forma como se aplica, é super deficitária. Não explica nada bem de que forma... Imagina, no caso, as ampolas são umas 7 ampolas ou 8 ampolas, uhum, e diz que é suposto ser para 6 semanas, mas as ampolas são bastante grandes e não explicam qual é que é a dosagem, se é suposto usar uma ampola para a cabeça toda. Ah, são ampolas capilares. Se é preciso usar uma ampola para a cabeça toda, se basta usar meia ampola, se bastam algumas gotas, diz simplesmente aplicar em todas as secções e para ver, uhum, resultados em 6 semanas. Ou seja, há aqui uma... falta uma série de indicações mais precisas, uhum, que deixam um consumidor comum completamente à nora.
E
repara, eu até tive a experiência de
salão. Era isso que eu ia dizer. Imagina que não tinha tu, tido. Neste sentido, és um bocadinho privilegiado. Não só tiveste a experiência de salão, portanto, a profissional poderia-te dar essas dicas e esse guia de orientação, não é? Mas, João, na verdade, também é que tu também tens mais sensibilidade ao métier, não é? Tu sabes, tu trabalhaste com isso. Trabalhas com isto, portanto, uhum, tu tens essa sensibilidade na utilização do produto, mesmo não tendo o guia e as orientações tudo por escrito, muito bem descrito, uhum, tu tens essa sensibilidade, mas 90% das pessoas não têm essa sensibilidade. E é muito importante esse momento de educação, também no packaging, para as pessoas seguirem as indicações, uhum, em casa, mas eu também acredito muito que é muito mais importante haver esse momento de educação no momento do profissional. Isto, claro, falando de marcas profissionais, não é? Se for marcas de grande consumo, não vais ter esse momento de educação no supermercado, não é?
Mas torna-se a rotulagem muito mais importante.
Pronto, exato. Agora, no salão, quando estávamos aqui a falar de marcas mais profissionais e marcas um bocadinho, talvez, no target médio, luxo ou premium, eu acho muito importante o profissional estar muito focado a educar na utilização do produto e ter conhecimento do produto e passar para o seu cliente, do que tentar só vendo fazer a venda. O que nem sempre acontece nos salões em Portugal. Ou que eu tenha conhecimento e da minha experiência. Uhum. E é muito importante os profissionais que estão a manusear os produtos terem um conhecimento total do produto e terem essa acessibilidade para falarem para passarem para o cliente e para o possível consumidor. E eu acho que a partir do momento em que este passo de educação, concordo inteiramente contigo, Joana, a partir do momento que este passo de educação estiver ultrapassado no sentido de estar a ser bem concretizado, acho que esta categoria ainda vai ter mais potencial de exploração, porque lá está, responde a uma necessidade direto de qualquer um. Não é como a maquilhagem que nós vemos que... Ok, não estou a dizer que a maquilhagem não é uma necessidade, porque para muitas pessoas é. Até por uma questão de autoestima e tudo mais. Mas...
Meu Deus, a loucura que foi este mês a tentar-se decifrar qual era o batom de Taylor Swift no jogo de futebol.
A sério?
Não apanhaste isso?
Não.
Então ela foi ver um jogo de futebol lá da pessoa com que ela está atualmente alegadamente envolvida.
Do namorado.
Estava com um batom vermelho e de repente a internet e as revistas femininas e de moda estavam viradas do avesso. Que batom vermelho estava a usar Taylor Swift? Dizem as entendidas que poderá ser Ruby Woo da MAC, como quase sempre que um grande batom vermelho faz um fotão. Muitas vezes é o Ruby Woo, mas...
Muitas vezes. Eu não sou o time Ruby Woo.
Tu és Russian Red,
sou
certo?
Russian Red.
Eu, Ruby Woo, me confesso, acho que ela estava muito bem, mas sim, mas de repente ficou tudo à volta do batom. Mas sim, ou seja, concordo com o que vais dizer, a maquilhagem não é necessariamente...
Isso, é um motivo tipo... claro que para muitas pessoas é, e não estou a pôr isso em causa, mas efetivamente nós precisamos lavar o cabelo, não é? É uma necessidade. Portanto, eu acho que ainda há muito mais para explorar e há muito mais para acrescentar esta categoria. E atenção, eu estou aqui a dizer cuidados capilares, mas eu acho que todo o universo capilar também é muito importante, também é muito interessante, tem muito potencial. Eu lembro há uns anos atrás de ter de ter uma conversa com um formador de um grupo de produtos, um grupo cosmético, em que ele dizia, tipo, o styling, a categoria de styling, é tipo o grande unicórnio de qualquer marca de produtos capilares. Se for muito bem trabalhado, pode ser incrível. Se não, vai ser sempre básico. E eu sinto muito isso. Acho que há cada vez mais abertura para o styling no nosso dia-a-dia. Cada vez mais as pessoas a fazerem penteados e looks em casa para usar no dia-a-dia. Já não há aquela coisa de, ah, vamos ao salão fazer o brushing, ou porque sim, ou vamos ao salão fazer umas ondas. Acho que nós agora cada vez mais temos o sentido de, ah, eu consigo fazer, eu faço. E tu precisas de bons produtos com aliados para conseguires ter um bom resultado. E sinto que há cada vez menos esse cuidado e essa, sei lá, vontade das marcas de trabalharem um bocadinho também esta categoria. Tu não vês muitas coisas, tu não vês, não vês muitos, até produtos em lançamento, não é? Portanto, eu acho que toda a categoria capilar tem potencial, ferramentas também. Portanto, essa é a minha. Eu acho que agora, com ainda por cima com o lançamento da Beyoncé, acho que vai ser bravo.
Muito
no bom
bem.
Sentido. E tu, Joana?
Vou ser sucinta. Eu acho que a categoria que vai ser explorada em Barda é, na verdade, uma coisa que já vem do ano passado, que é body care no geral, ou seja, okay, tratamentos de corpo, produtos para cuidados de corpo. Não é à toa que nós dizemos que a pele é o maior órgão que existe, e é verdade, e nós temos muita tendência a focar-nos só na pele do rosto. E na verdade, no ano passado já vimos uma série de marcas a entrar no universo do body care, e mesmo na questão dos dispositivos, tipo a Foreo lançou o dispositivo de corpo também. E começamos a ver uma coisa a que nós assistimos no rosto, que é cada vez mais, a produtos de rosto neste caso, que é cada vez mais a questão dos ingredientes. Tu hoje em dia
os
já
ativos,
tens.
Né? Os ativos,
sim, tu já tens. Se queres um produto que seja direcionado para acne, para o corpo, tu já encontras isso. Encontras produtos com ácido salicílico, ácido glicólico, mil e um ingredientes ativos com ácido hialurónico. Encontras imensos produtos que são especificamente para o corpo. Eu até me fez lembrar que há uns tempos, eu lembro-me de ter visto um meme que andou a vir. Acho que. Aliás, eu nem sei se isso não era um meme, se era, na verdade, um clipe de um reality show das Kardashians, em que era a Kourtney a dizer que aplicava sérum pelo corpo todo. E que era uma coisa assim um bocado bizarra. E hoje em dia já existem sérums, precisamente, para o corpo. Ou seja, sim, acho que é uma coisa a que vamos prestar ainda mais atenção. Acho que tem havido uma grande evolução nesse aspecto. Nós ainda associava-se há pouco tempo a questão da hidratação do corpo como uma coisa básica, tipo, era hidratar e é só isso. Ouvimos falar em um e outro anti-celulítico, não é? Sempre como uma coisa com esta linguagem do anti e de perder centímetros, e isto felizmente temos visto cada vez menos, e esse género de produtos tem evoluído para uma coisa mais relacionada com a perda da firmeza ou a suavidade da pele, e não tanto aquela coisa de perder centímetros, porque objetivamente, pá, um creme não vai tirar centímetros a ninguém, vamos ser completamente francos, isso não vai acontecer. Também não vos vai tirar a celulite, pá, é o que é. Portanto, é preferível que sejam honestos com o tipo de resultados que nos vai dar, não é? É tipo pele de facto suavizada, uhum, ou esfoliada, ou o que seja. E portanto, acho que há todo um filão de mercado por explorar, e mesmo na minha utilização pessoal, eu tenho de ser franca, eu antigamente a questão de pôr creme no corpo era uma coisa que, pá, não tinha mesmo saco, e hoje em dia é um momento até que me dá bastante prazer.
Sim, eu acho que nós já tivemos esta conversa, se não foi aqui, foi na vida, em geral, que para muitas pessoas, tipo, aplicar creme no corpo é um ato de amor próprio, não é? Tipo, é um momento em que tu estás, tipo, quase fazer reconhecimento de ti, de ti própria. Eu lembro-me que na indústria, no geral, houve muito esta conversa no momento em que foi lançada a marca, a Necessaire, não sei se te lembras.
Claro que sim. Claro.
Pronto,
que
eu
sim.
Acho que foi assim a primeira grande marca que começou a lançar produtos com ingredientes ativos específicos para tratamento de corpo, numa comunicação muito atual, nada de dermocosmética, não é? Porque nós associávamos muito quando se fosse tipo para cremes de corpo, tratamento, era uma coisa tipo dermatológica, uma coisa que tinha que ser receitada, tinha que ser na farmácia, assim, uma coisa mais pesada, mais séria.
E dois anos depois, a Carolina continua a fazer aspas no ar, como se alguém...
Mas, oh, Joana, é para ti. É para ti isto. Porque ninguém vai ver estas imagens, estes vídeos, porque tu não me deixas gravar.
Não, então, mas isso eu quero dizer, ou seja...
Não deixas gravar, partilhar, portanto, ninguém vai ver. Tu vês. Mas por, não precisas incluir isso, no microfone. Não
precisas incluir aqui no som. Mas dois anos depois, a Carolina também não sabe, nós não podemos falar uma por cima da outra, senão isto para editar é impossível. Mas pronto, isto para dizer que quem te está a ouvir não sabe que estás a fazer aspas. Portanto, quando dizes dermatológicas, é com um aspecto dermatológico.
Sim,
não é?
mas eu acho que comentei a seguir e disse, tipo, aquele aspecto pesado, sério, de farmácia. Eu penso que disse isto, agora okay, não me recordo, mas penso que disse isto. Mas pronto, essa questão dessa imagem e desse conceito, esse preconceito associado aos produtos de tratamento e a NSSR veio aqui quebrar um bocadinho esse tabu, não é? Não só tinha uma imagem ou um packaging super qualitativo, não é? Tipo, tu querias, tipo, era bonito, era giro, tipo, dava para tirar fotografias, é aquele tipo de produto em que se tu quiseres fazer um, sei lá, como é que se chamava aquilo do Into the Gloss?
A Top Shelf.
A Top Shelf, tipo, era um produto que tu querias que tivesse, exibir, porque, não é? E eras cool se tivesse o produto. E a verdade é que não era só cool teres o produto pelo packaging e pela marca, também era pelo próprio produto em si, pela fórmula, em que eles vieram que quebraram assim um bocadinho esse tabu, e a partir daí já houve algumas marcas também a explorar mais esse território. No entanto, muito poucas, concordo contigo, e acho que, sem dúvida, acho que chegou a hora de, em vez de utilizarmos os serums que, afinal, tipo, ah, não resulta tão bem no rosto, vamos pôr no corpo. Não sei se tu fazes isso.
Sim, esse comentário que eu estava a dizer da Courtney vinha precisamente daí, okay, dela gastar os serums no corpo.
Sim, mas eu por exemplo, eu imagina, eu estou-me a lembrar agora de um ácido específico, o ácido hialurónico da Ordinary, que eu não gosto de utilizar no rosto, ou no, quando eu comprei para experimentar, eu não gostei de utilizá-lo no rosto, porque achava que era, tipo, a fórmula era bastante, tipo, pegajosa, sabes? Tipo, deixava um fio pegajoso e eu não gostava no rosto. Então, para não deitar o produto fora, eu utilizava no corpo. Tu não fazes isso.
Claro, então foi o que acabei de dizer. Pronto. E era isso que a Courtney também fazia.
Ah, a Courtney utilizava no corpo por causa disso, não estava no rosto. Pronto, agora já não é necessário isso. Quer dizer, pode ser necessário, não é mesmo? Por favor, não deitem produtos fora. Utilizem, deem outra vida aos produtos ou a outra pessoa. Mas pronto, sim, acho que encontramos duas boas soluções.
Acho que sim.
Categorias.
Aqui ficou 20 minutos de consultoria para quem quer lançar uma marca. Lancem um destes segmentos.
Sim, e chamem-nos para consultoria. Mais a sério.
E é isto, caríssimos.
É isso, chegámos ao fim. Voltámos para a semana. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istnoeoqueparecepodcast@gmail.com e no Instagram istnoeoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com a edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Um beijinho para todos.
Até para a semana.